seus direitos.
E quem já está com a gente é a advogada Vitória Fontes, ela que vai esclarecer as dúvidas dos ouvintes sobre direito de família. Então a gente aproveita e te convida a colaborar com a gente, ouvinte, pelo 6899-2295123. E Rita, a gente tem dúvida por aqui.
Exatamente. Você tem alguma dúvida sobre direito de família? Esse é o momento que o Emerson sempre fala de dar consulta 0800. Então manda aqui para o 992-295123 que a doutora vai responder. E a gente já tem pergunta por aqui, a pergunta do seu Antenor. Ele tem 68 anos e ele faz a seguinte pergunta: como garanto por lei que meu enteado Lucas tenha direito à herança da minha casa e do meu sítio quando eu falecer?
Nesse caso, a forma mais fácil é ele reconhecer a paternidade socioafetiva do enteado dele. Assim, se ele tiver outros filhos, o enteado, Lucas, vai ter direito na mesma proporção dos outros herdeiros que ele possuir. Então, hoje, como ele ainda está vivo, a forma mais fácil é ele fazer isso. Daí, também, a forma dele fazer é um testamento, deixando a parte disponível, que é 50% da herança, para o enteado, mas hoje eu acredito que a forma mais fácil seja reconhecer a paternidade socioafetiva do enteado.
E é algo fácil de se fazer e rápido?
Sim, é algo fácil e rápido, é só ele procurar um advogado de confiança e é um procedimento muito rápido, necessita de um processo judicial, mas é super tranquilo de fazer, ele não vai ter nenhum problema quanto a isso.
Doutora, muita gente tem dúvidas a respeito de herança e eu queria que a senhora explicasse para a gente como funciona aquela parte de dividir 50% para quem a pessoa quer destinar mesmo o seu dinheiro e outros 50% é dividido pela família. Está correto isso?
Isso, exatamente. Hoje, com a lei vigente, uma pessoa só pode doar 50% do patrimônio dela, ou seja, os outros 50% eles são reservados aos herdeiros necessários, que são ascendentes, pais, se ele tiver pais vivos, esposa, o cônjuge, né, esposa ou esposo, e os filhos também. Então, os 50% da herança de uma pessoa são reservados a esses herdeiros necessários. E aí ele pode dispor para quem ele quiser, pode doar para quem ele quiser apenas os outros 50% da herança.
Excelente. A gente tem dúvida da Camila também. Ela fala: doutora, como posso provar que não cometo alienação parental e que o pai do meu filho usa essa acusação apenas para evitar o aumento da pensão?
É importante falar aqui que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A questão da pensão, ela não se mistura com a questão da alienação parental. E é importante também frisar aqui que, se ele está acusando a mãe de fazer alienação parental, ele deve provar. Ele precisa ter provas robustas, porque um processo de alienação parental, ele não é um processo simples. Não é só alegar que o outro pai ou mãe faz alienação parental e pronto, que a pessoa já vai ganhar o processo. Não, isso não é verdade. Como que funciona? O processo, ele tem acompanhamento do Ministério Público obrigatoriamente, porque envolve o menor de idade. Então, todas as causas que envolvem menor de idade têm a presença do Ministério Público e também será solicitado avaliação psicológica, se necessário até psiquiátrica, então testemunhas, enfim. Então, ele precisa provar com provas robustas de que essa alienação parental está sendo cometida pela mãe. Então, assim, pode ficar tranquila, porque pelo tom da pergunta que ela fez, acredito que esteja ainda só na questão da ameaça. Ah, eu não vou aumentar a pensão porque você faz alienação parental e tudo mais. Então, se ela não faz, pode ficar tranquila, porque a questão da pensão não tem nada a ver com a questão da alienação parental. E a pensão, se for necessário um aumento, vai precisar ser comprovado ali judicialmente. Então, ela pode ficar tranquila quanto a isso.
Excelente. A gente sabe que cuidar de um filho não é nada barato. E é importante que tenha colaboração também, tanto do pai quanto da mãe, né, nesse quesito.
Sim. Olha, a gente tem mais dúvidas por aqui, doutora. É a dúvida da Juliana. Ela disse assim: se eu concordar com a separação total de bens e no futuro parar de trabalhar para cuidar dos filhos, posso ficar sem proteção financeira em caso de divórcio?
Sim, é muito arriscado que ela fique sem a proteção financeira nesse caso. É, a não ser que ela consiga comprovar que ela foi coagida ou que o marido a obrigou a parar de trabalhar para cuidar dos filhos. É, exceto nesses casos, a gente poderia conseguir uma exceção à regra, mas eu recomendo que ela não aceite esse regime de bens se a intenção dela for parar de trabalhar para passar a cuidar dos filhos e da casa, que a gente sabe também que é um trabalho que demanda Sim. muito. Então, realmente, eu não recomendo que ela aceite esse regime de bens, porque depois, para conseguir reverter isso na justiça, é um pouquinho difícil.
E muitas mulheres, às vezes, falam assim, não, eu vou ser mãe, mas eu vou continuar trabalhando. Mas quando encara isso de fato, a maternidade, que não é algo fácil, acaba falando assim, não, meu filho precisa de total atenção minha por alguns anos, e acabam aí saindo do mercado de trabalho e optando por essa maternidade exclusiva, né? Então, já verifica ali esse regimento, né? Antes, vai que a sua você pode mudar de ideia quando chegar aí à maternidade, né, doutora?
Exatamente, não recomendo. E também há a possibilidade de fazer alteração do regime de bens. Então, se ela casar e em um determinado momento ela decidir parar de trabalhar para cuidar dos filhos e da casa, eles podem entrar em consenso. A gente sabe que na prática isso é um pouco difícil, né? Sim. Mas eles podem entrar em consenso e fazer a alteração desse regime de bens também sem problemas.
Excelente, super importante mesmo. A gente tem dúvida agora do Matheus. Ele fala, doutor, eu posso processar o meu pai por abandono afetivo, pelos danos emocionais que sofri, mesmo ele tendo pago pensão?
Sim, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Além da obrigação financeira, um pai ou uma mãe também tem a obrigação legal de prestar cuidado, carinho, afeto, zelar mesmo pelo filho que ele colocou no mundo. Então, embora ele tenha pago a pensão e corretamente durante toda a vida ali do Matheus, ele também tinha esse cuidado de zelar Sim. e prestar cuidados. Então, se ele não fez e isso causou prejuízos emocionais em outras áreas da vida do Matheus, sim, ele pode pedir essa indenização na justiça.
E a gente sabe como é importante ter a presença de um pai, de uma mãe, de um familiar que esteja aí no dia a dia do filho, não é? E tem muitos casos como esse, né? Eu também já vi aí rolando pela internet, de um filho que realmente abandona. Agora, o contrário, o pai pode processar o filho também por abandono?
Sim, nesse caso, especialmente se na idade, na terceira idade, esse pai, ele precisa de cuidados especiais, ou ele não tem condições e ele... Essa obrigação, ela também é reversa. Então, os pais, eles também, na verdade, os filhos, eles também têm a obrigação de prestar esses cuidados quando os pais estiverem idosos,
Sim,
né?
Verdade.
Então, a única exceção a isso é caso o seu pai tenha sido ausente. Então, se eles tiverem sido ausentes, não tiverem prestado o cuidado necessário, o cuidado que, por lei, é um dever, esse filho, ele pode se exonerar desses cuidados e de prestar também cuidados financeiros. Então, essa é a única exceção, mas também o dever de cuidado, ele é mútuo entre ambos.
Cada caso é um caso.
E a gente tem aqui mais perguntas, doutora. É a dúvida da Beatriz. Ela disse assim, mesmo o cachorro estando registrado no nome do meu ex, tenho direito à guarda compartilhada ou convivência com o meu animal de estimação?
Sim, porque hoje a justiça, ela reconhece que os pets, né, eles têm um carinho similar aos filhos. Não que a Sim. justiça trate como um filho humano, mas a justiça reconhece que há dependência emocional dos bichinhos. Então, realmente pode sim ser, mesmo o cachorro estando no nome, digamos assim, do ex-parceiro dela, ela tem direito sim a essa guarda compartilhada, entre aspas.
Que bacana. E aí, isso de resolver é com eles mesmos, não é, doutora? A gente, inclusive, sempre fala por aqui como é importante ter esse diálogo. Então, tem esse apego, tem esse carinho pelo bichinho. Quem tem animal de estimação entende isso. Então, é um diálogo e um acordo também feito por eles dois, não é?
Isso, exatamente. O ideal sempre é que eles façam um acordo sem precisar levar isso para a justiça. Mas, se não for possível o acordo, eles também têm, ela também tem direito de levar essa situação para ser resolvida aí pelo juiz. Então, mas o ideal é que sempre faça um acordo, porque realmente a convivência ali é algo que é algo que tem uma demanda emocional, né? Então, com certeza, ali após a separação, ela deve ter sentido e tudo mais. Então, o ideal é sempre fazer um acordo, mas, se não for possível, ela pode, com certeza, buscar a justiça.
Olha aí, importante.
E a gente ainda tem outras perguntas por aqui, doutora. Agora é a dúvida da Fernanda. Ela disse, é possível rever guarda compartilhada quando o outro genitor é agressivo e dificulta todas as decisões sobre a filha?
Sim, com certeza. Nesse caso, obviamente, ela vai precisar buscar a justiça, né? Porque, pelo que ela mencionou, o diálogo já não é mais possível. E ela vai precisar ter provas de que ela, o genitor, ele dificulta ali essa convivência, a tomada de decisões e, principalmente, a questão da agressividade. Então, eu recomendo fortemente que ela busque um advogado de confiança para cuidar desse caso e orientá-la da melhor forma de como proceder, até de como levantar as melhores provas, para como buscar as melhores provas para que ela tenha um processo judicial robusto e ela consiga reverter essa guarda compartilhada, mas é totalmente possível.
Até pelo bem da criança, né? Eu imagino que a mãe deva estar muito preocupada, né? Até com a segurança da filha. Então, super importante acionar a justiça nesse caso mesmo. A gente tem dúvida agora do Rodrigo. Ele tem 42 anos e ele pergunta, eu tenho direito à indenização pelas melhorias e construção da casa feita em um terreno que pertence ao meu ex-sogro?
Sim, ele tem direito, mas a gente sabe que na prática é muito difícil cobrar, a não ser que ele precisa ter todos os comprovantes das melhorias que ele fez. E além disso, ele pode buscar na justiça esse direito, obviamente, mas ele vai precisar contar com a sorte de que o ex-sogro, ele possua recursos para indenizá-lo. Então, se o ex-sogro não tem esses recursos, infelizmente, ele não vai ter sucesso aí nessa cobrança.
E a dica de sempre, até o Emerson fala por aqui, né, Rita? Não construa nada em casa de outra pessoa, em terrenos de outra pessoa. Então, super importante dar essa dica por aqui também, porque pode dar e provavelmente vai dar dor de cabeça no futuro.
Exatamente. O Emerson tem toda a razão. Eu assino embaixo, porque de fato é uma furada. Não façam isso jamais, porque depois, para você conseguir receber esses valores de volta, vai ser um trabalhinho, viu?
E não importa o parentesco, se é mãe, se é pai, se é sogra, se é cunhada, né? É melhor evitar, doutora. Agora são 7 horas e 55 minutos, a gente já finaliza aqui com a doutora. Doutora, muito obrigada por ter vindo aqui ao CBN Jornal da Manhã, tirado as dúvidas dos nossos ouvintes sobre direitos de família. Muito bom recebê-la aqui, viu?
Eu que agradeço o convite, me sinto lisonjeada de poder estar aqui respondendo essas dúvidas dos espectadores e estou sempre à disposição.